Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Mobilização mundial para combater a fome, as desigualdades sociais e as mudanças climáticas.
Em cúpula com países do Caribe, presidente Lula cobra colaboração de países ricos no enfrentamento desses problemas.
E diz que Brasil pode ajudar a região a superar a insegurança alimentar.
Abriremos corredores capazes de suprir as demandas de abastecimento e fortalecer a segurança alimentar da região.
E em reunião do G20, grupo das maiores economias do mundo, ministro da Fazenda Fernando Haddad defende que ricos paguem mais impostos.
Precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O governo federal se mobiliza para socorrer atingidos por cheias no Acre.
E também no Rio de Janeiro, onde os temporais provocaram mortes e estragos em municípios da Baixada Fluminense e no centro-sul do estado.
Vamos falar sobre isso com o secretário de Assuntos Federativos, André Siciliano, na nossa entrevista ao vivo do dia.
Hoje, na apresentação, Carolina Lima e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Sete cidades da Baixada e Centro-Sul Fluminense foram fortemente atingidas pelas chuvas da semana passada.
Os temporais deixaram um saldo de pelo menos 9 mortos, centenas de desabrigados e incalculáveis prejuízos para moradores e comerciantes.
A mesma situação se repete em outros estados que são afetados por eventos climáticos intensos e necessitam de socorro do governo federal.
Hoje nós conversamos com o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Siciliano, sobre como tem sido o diálogo com esses estados e municípios. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Carolina. Boa noite aos ouvintes da Rádio Voz do Brasil.
Vamos lá, secretário. Vamos falar das situações mais recentes no Rio de Janeiro, com tempestades, enxurradas, enchentes. O senhor esteve por lá com técnicos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Qual é o cenário que foi encontrado nos municípios da Baixada e do Centro-Sul do estado?
Então, chuvas intensas, alguns bairros, por exemplo, da cidade de Paracambi, Japeri, mesmo Mendes, que é um centro-sul, a água mais de 1,5 metro nas casas, né? A gente viu Paracambi, por exemplo, 3 bairros, os moradores perderam tudo. No município de Mendes houve muito deslizamento de encostas, deslocamento de árvores, assim como também em Jerópol de Fronten. Eu diria Barra do Piraí, Mendes, Jerópol de Fronten, Paracambi e Japeri foram os municípios mais atingidos ali dessa última semana. Mas, Luciano e Carolina, nós estamos aprendendo, né, no dia a dia, porque no ano passado nós tivemos mais de 3 mil municípios com emergências, né, quer seja de estiagem ou mesmo de chuvas intensas. E o que a gente tem feito é levar os técnicos da Defesa Civil no local, no território. E isso faz com que aquela burocracia que demorava semanas, por exemplo, para aprovação de um plano, hoje com 48 horas, 72 horas, já se aprova um plano de trabalho. Aquele plano de ajuda humanitária, por exemplo. Eu fui prefeito e, por exemplo, uma calamidade para uma homologação, um reconhecimento do governo federal demorava meses. Hoje demora horas, né? Plano de trabalho com assistência dos técnicos do Ministério da Integração, lá do secretário nacional Volney, hoje você faz uma junta com os municípios atingidos, com as defesas civis, e você consegue aprovar planos como aprovou em Japeri em 3 dias. Né? Já empenhou, inclusive, recursos para os municípios de Japeri e Paracambi. E tem sido assim sempre. Né? Quando da ajuda dos técnicos da Defesa Civil Nacional, quando estão no território e é um sistema único de defesa civil, estados, municípios e governo federal, a gente tem uma rapidez que não se via antes, tá? É bom que se diga que isso a gente aprendeu, inclusive, com o ano passado. Estados, às vezes, 27 municípios, por exemplo, que tiveram problemas, passado 15, 20 dias, um único município tinha transmitido o plano de trabalho. Isso, hoje, com esse apoio da defesa civil no território, tem sido muito célere.
Secretário, o senhor mencionou aí os municípios mais atingidos, então o que pode ser feito de imediato para ajudá-los?
Bem, primeiro nós levamos também técnicos, né, do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde já no domingo já mandou kits de saúde para o Estado, que o Estado é que vai dividir os kits. Imediatamente é isso, é o reconhecimento daquela calamidade ou daquela emergência, porque isso facilita a vida dos administradores públicos municipais. É, o plano de trabalho, que o primeiro plano é o ajuda humanitária, que é aquele primeiro socorro, aquela coisa da alimentação, da água, do combustível. E depois tem os dois outros planos, né? Que são planos que você também faz, mas aí com um pouco mais de calma, que é você precisa desobstruir os canais, as ruas, tirar a lama, tirar os entulhos, né? Essa a gente fala que é reconhecimento, refazimento do cenário local. Depois tem a reconstrução. O que é a reconstrução? Uma escola, né? Uma ponte, uma estrada, ou mesmo um posto de saúde que, por conta das chuvas, tiveram problemas, o governo federal repassa recursos.
Perfeito. Essas situações ocorrem nos municípios, mas o governo federal pode atuar diretamente nas ações de emergência?
Pode e deve, e tem sido assim, né? Através do Sistema Nacional de Defesa Civil. De novo, são municípios, estados e o governo federal, e isso tem sido, infelizmente, tem acontecido como aconteceu no ano passado. No início de 2023, nós vimos chuvas no norte e vimos seca no sul. Isso, no final do ano, a gente viu seca, né, estiagem no norte e muita chuva no sul. Infelizmente, né, mas é o que a gente tem, esses eventos climáticos têm acontecido agora com muita constância, e a Defesa Civil Nacional, o ministro Valdez, tem dado prontas respostas a esses eventos. E é bom que seja assim, né? Então a gente recebe prefeitos, governadores, diariamente lá no Palácio com essas demandas, e tem sido, por parte do Ministério da Integração, por parte da Defesa Civil, essa velocidade, eu diria, coisa nunca antes vista. Porque, como eu disse, para reconhecer uma calamidade, uma emergência, demorava semanas, meses. Né? Para liberar recursos eram anos. Eu tive uma enchente quando fui prefeito. Em dezembro de 2001, eu recebi o recurso em novembro de 2004, para vocês terem uma ideia. Então, tem sido muito sério, e a gente tem que agradecer aqui ao presidente Lula, ao ministro Valdez e ao secretário nacional de Defesa Civil, Valnei.
Secretário, para a gente encerrar aqui rapidinho, a gente tem um minutinho. O que pode ser feito para que essas tragédias não se repitam, já que elas são cada vez mais comuns?
Então, se dizia muito combater a seca. A gente tem que conviver com a seca, tomar as medidas para mitigar, né, quando ela chega. É a mesma coisa as enchentes. Os prefeitos e as prefeitas precisam ter os planos de defesa civil no município, precisam fazer dragar os rios, limpar os bueiros, retirar os moradores, muitas das vezes, de áreas de encostas ou mesmo de áreas beira de rio. E o governo federal está aí prontamente, através do Minha Casa Minha Vida, para que possa fazer o atendimento a esses municípios, para relocar famílias e melhorar essa coisa que, como eu disse, né? Agora a gente tem que conviver com esses eventos climáticos, e a gente precisa tomar medidas para mitigar. E a medida é plano de defesa do município, retirar a família de encostas e fazer a prevenção, que é limpar, dragar os rios, limpar os bueiros e preparar o município e a população.
Muito bem, nós conversamos com o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano. Muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigado, Carolina. Obrigado, Luciano.
Obrigada, secretário. Combate à fome e mudanças climáticas são interesses comuns entre o Brasil e os países caribenhos.
Em discurso na Conferência de Cúpula da Comunidade do Caribe, CARICOM, o presidente Lula defendeu uma maior integração entre Brasil e países da região e pediu apoio à proposta brasileira de criação da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza.
O Brasil participou da reunião como país convidado.
O presidente Lula participou como convidado especial do encerramento da Cúpula de Chefes de Estado da Comunidade do Caribe, CARICOM. O grupo é formado por 15 países caribenhos. Lula disse que entre os interesses comuns está o combate à fome e que o Brasil pode ajudar os países caribenhos na questão da segurança alimentar. E para isso, é preciso integração.
Abriremos corredores capazes de suprir as demandas de abastecimento e fortalecer a segurança alimentar da região. Viajaram comigo agora o meu ministro do transporte, o meu ministro de portos e aeroportos, meu ministro de integração nacional e a minha ministra de planejamento, para que a gente possa discutir com a Guiana e com o Suriname as aberturas dos caminhos que precisamos abrir para que a nossa integração se torne eficaz.
Lula pediu adesão dos países caribenhos à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, proposta que o Brasil defende na presidência temporária do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O presidente também citou as mudanças climáticas, que já afetam os países do Caribe e o Brasil, e voltou a cobrar ações mais efetivas dos países ricos.
Não é possível que os países ricos, principais responsáveis pela crise climática, continuem descumprindo o compromisso de destinar 100 bilhões de dólares anuais aos países em desenvolvimento para o enfrentamento da mudança do clima. Não é possível que o mundo gaste por ano 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em armas.
Depois do evento, Lula participou de uma reunião com a primeira-ministra de Barbados. Lula também conversou com os presidentes da Guiana e do Suriname. Eles trataram de assuntos como a preservação da Amazônia e cooperação para a segurança das fronteiras. Amanhã, o presidente segue para São Vicente e Granadinas, onde vai participar da abertura da 8ª Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. De Georgetown, na Guiana, Graciele Bittencourt.
E aqui no Brasil, na reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20, o financiamento do combate à fome e das mudanças climáticas também foi tema levantado pelo Brasil.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que os bilionários do mundo paguem mais impostos e que os países ricos ajudem financeiramente os mais pobres a enfrentarem esses problemas.
O G20 é o grupo das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e a União Africana. E o encontro dos ministros de finanças ocorre em São Paulo.
Na primeira reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20, o governo brasileiro defendeu as prioridades durante a presidência do grupo, que ocupa até novembro deste ano: o combate à fome, à pobreza e às desigualdades, o desenvolvimento sustentável e a necessidade de uma reforma da governança internacional estão na pauta do Brasil. O G20 é o grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. Em discurso na abertura do evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a necessidade de se debater a taxação de grandes riquezas como parte do caminho para atingir esses objetivos.
Precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos. Além de buscar avançar nas negociações em andamento na OCDE e na ONU, acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir um terceiro pilar para a cooperação tributária internacional.
A crise climática também é tema de discussão, já que os países mais pobres sofrem com os custos ambientais do desenvolvimento econômico mundial. Segundo o ministro Haddad, o combate à pobreza deve ser um esforço global, com a participação dos países ricos.
Embora os países mais pobres paguem um preço proporcionalmente mais alto, seria uma ilusão pensar que países ricos podem dar as costas para o mundo e focar apenas em soluções nacionais. Em um mundo no qual trabalho e capital são cada vez mais móveis, pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena da ampliação das crises humanitárias e imigratórias.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também participou da reunião do G20. Ele afirmou que a redução das desigualdades e o desenvolvimento econômico dependem de políticas monetárias, fiscais, financeiras e estruturais. Segundo Campos Neto, a inflação impacta negativamente nos níveis de pobreza, prejudicando desproporcionalmente os mais vulneráveis. Ele defendeu a redução da inflação, que pode estabilizar os preços, reduzir o desemprego e aumentar a renda. O G20 responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e 2/3 da população mundial. O Brasil assumiu a presidência do grupo pela primeira vez em dezembro de 2023. 2023 e ocupa a posição até novembro, quando a cúpula do G20 acontece no Rio de Janeiro. Reportagem Lorena Pacheco.
Quase 1 milhão de pessoas já tiveram dengue este ano.
E em 15 estados, a tendência é de que os casos da doença cresçam ainda mais até o fim de março.
Para enfrentar a epidemia, o governo vem reforçando a necessidade de mobilização nacional.
Combate ao mosquito em casa e vacinação de crianças de 10 a 11 anos.
No próximo sábado é o dia D contra a dengue.
Já são mais de 973 mil casos suspeitos da doença em todo o país, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E 195 pessoas morreram por causa da dengue só este ano. Outros 672 óbitos estão em investigação. O dia D, próximo sábado, vem para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito, com o tema 10 minutos contra a dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, 75% dos criadouros do Aedes aegypti estão nos domicílios, como em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, recipientes de degelo em geladeiras, entre outros. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou a necessidade de que estados e municípios participem do dia D.
Não estejam ausentes de uma manifestação que é uma manifestação pelo Brasil e pela sociedade brasileira, né? Pode ter particularidade, mas não vamos ter exceção. Vamos estar, de fato, Brasil unidos contra a dengue.
17 estados estão com incidência de dengue 1 em níveis acima do esperado histórico. Em 15, a tendência é de crescimento até o fim de março. Além das ações de combate ao mosquito, o Ministério da Saúde aposta também na vacinação. E no dia D também haverá imunização para as crianças de 10 e 11 anos nos estados com a maior incidência de dengue. Em caso de febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou no corpo, náuseas e manchas na pele, a orientação é procurar uma unidade básica de saúde e não usar medicamentos sem a orientação de um médico. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As obras de conclusão da sede da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu, estão sendo retomadas.
Nos próximos 3 anos, a obra, que foi projetada por Oscar Niemeyer, vai sair do papel, com entregas de novos blocos de sala de aula, refeitório, além do edifício central do campus.
A conclusão será possível por meio de parceria com a Itaipu, que vai investir 750 milhões de reais.
A cerimônia marcou a retomada das obras do campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Serão finalizadas 3 edificações, o refeitório, o edifício central e o bloco de salas de aula. As obras serão entregues em fases ao longo dos próximos 3 anos, em um investimento total de cerca de 750 milhões de reais, recursos vindos da Itaipu Binacional. A retomada das obras foi anunciada pelo presidente Lula no ano passado e está sendo viabilizada por meio de um convênio da Itaipu com o MEC. O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou o investimento.
A Itaipu vai investir aí algo em torno de 750 milhões de reais para que a gente possa entregar essa obra importante ao Paraná, ao Brasil, um grande patrimônio, que é uma obra de integração latino-americana e caribenha.
O diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, disse que a parceria para as obras do campus vai fortalecer a integração latino-americana.
Sem dúvida nenhuma, a integração pode se dar de várias maneiras. Normalmente se pensa em integração só a partir da economia, mas a economia é apenas um dos fatores. Você pode ter integração cultural, você pode ter integração, e que é especial nesse momento, a partir da educação. Portanto, a decisão do presidente Lula de terminar o UNILA é um marco da sua história e do que ele pensa o papel que o Brasil tem na América Latina, Caribe e no mundo.
O projeto do campus sede da UNILA foi o último assinado em vida pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana foi criada em 2012 e conta atualmente com 5 campi e oferta 29 cursos de graduação. Também são ofertados 12 programas de mestrado e 2 de doutorado. Reportagem Graziela Mendonça.
O Brasil recebe muitos imigrantes de diversos países. Pessoas que chegam aqui por diversos motivos e querem se integrar, trabalhando e estudando.
Para conseguir isso mais facilmente, eles podem fazer um exame para comprovar que têm fluência na língua portuguesa.
Se forem bem, eles obtêm o CELPE-BRAS, Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros.
E as inscrições para a prova desse semestre vão até sexta-feira.
Falar mais de uma língua abre os horizontes e a possibilidade para conhecer a cultura, estudar e até trabalhar em determinado país. Aqui no Brasil, estrangeiros que querem comprovar o domínio da língua portuguesa podem fazer o CELPE-BRAS, Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. O exame é o único reconhecido pelo governo brasileiro. Ele é aplicado 2 vezes por ano, em abril e outubro, e é destinado, por exemplo, para quem deseja estudar ou trabalhar aqui. A boliviana Amelita Lopes já fez uma edição do CELPE-BRAS. Ela fala das vantagens de tirar o certificado.
Ele te abre outras portas, tá? Porque você mostra não só que fala o português, como que você compreende a língua. Então você pode trabalhar, você pode se naturalizar, você pode revalidar seu diploma, e você tem essa sensação pessoal de ter conquistado uma coisa fora do seu país. É um troféu para mim.
Nesta edição, o CELPE-BRAS terá 95 postos de aplicação, distribuídos entre 37 localidades no Brasil e 58 no exterior. E estão disponíveis 7.222 vagas. Eduardo Souza, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, órgão responsável pelo teste, traz os detalhes.
O processo de obtenção do certificado através do CELPE-BRAS, ele acontece de forma presencial, no qual são aplicadas 2 provas. Uma prova escrita, no qual o participante ele tem acesso a um vídeo e alguns textos, a 2 textos. Passada essa etapa, esses participantes eles vão para uma etapa de entrevista, no qual existem 2 pessoas que acompanham a entrevista que ele realiza para justamente ser avaliada qual é a sua fluência verbal.
Os interessados em fazer o exame nesse primeiro semestre do ano podem se inscrever até o dia 1º de março pelo site celpebras.inep.gov.br. As provas serão aplicadas de 23 a 26 de abril. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, conversou hoje por telefone com o governador do Acre e com o prefeito da capital, Rio Branco, sobre as fortes chuvas que atingem a região.
Alckmin ressaltou que o governo federal vai garantir assistência humanitária à população atingida pelas cheias dos rios, assim como a reconstrução dos municípios.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já reconheceu a situação de emergência em 17 dos 22 municípios.
As Forças Armadas estão presentes no local ajudando no transporte de famílias desabrigadas, no fornecimento de água potável, na distribuição de alimentos, entre outras ações.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria nas ações para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. A PNDU está em fase de formulação e tem como objetivo reduzir as desigualdades entre áreas urbanas e entre cidades. Além disso, pretende ajudar os municípios a aplicarem suas próprias estratégias de desenvolvimento. A análise avaliou quais seriam os principais riscos para o sucesso do programa em todo o Brasil. O TCU concluiu que um dos maiores problemas para o projeto é a baixa governança. Isso porque a capacidade de administração entre os mais de 5 mil municípios é muito desigual. Outra fragilidade apontada é a falta de articulação entre as políticas públicas de cada cidade. O tribunal vai abrir novo processo para continuar acompanhando o caso. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que critérios de distribuição da última fase das obras eleitorais são inconstitucionais.
TSE proíbe o uso de inteligência artificial para criar conteúdo falso nas eleições.
STJ decide que inquilino pode comunicar via e-mail a vontade de rescindir contrato de aluguel.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, STF decide que são inconstitucionais critérios de distribuição da última fase das sobras eleitorais para ocupação de vagas não preenchidas no sistema proporcional.
A decisão vale daqui para frente, não atingindo o pleito de 2022. Marcelo Della Libera.
Na sessão plenária desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal concluiu que são inconstitucionais as normas que definem a última fase da distribuição das sobras eleitorais, ou seja, as sobras de vagas a serem preenchidas na eleição para o Poder Legislativo. A atual legislação exige a observância de um percentual sobre o quociente eleitoral para que os partidos políticos concorram a essas vagas. Mas os ministros decidiram que todos os partidos podem participar da concorrência das sobras eleitorais sem a exigência de observar os percentuais previstos nas normas questionadas.
De maneira inédita, Tribunal Superior Eleitoral proíbe o uso de inteligência artificial para criar conteúdo falso nas eleições.
O descumprimento das regras pode acarretar a cassação do registro ou do mandato. Daniela Ramalho.
A Corte do TSE aprovou 12 resoluções com as regras que vão ser aplicadas no processo eleitoral. A norma que fala sobre propaganda eleitoral trouxe novidades sobre inteligência artificial. A resolução prevê a proibição de deepfakes, o aviso obrigatório sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral e a restrição no uso de robôs para o contato com o eleitorado, entre outros pontos.
Ministra Carmen Lúcia esclarece sociedade sobre as regras que vão orientar as eleições municipais deste ano.
A ministra falou sobre o tema no início da sessão plenária do STF desta quarta-feira. Neto Costa.
De acordo com a ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, as regras para o uso das novas tecnologias nas eleições municipais deste ano são importantes para garantir a liberdade do eleitor.
Nós não queremos que se ponha um chip não físico na liberdade do eleitor, que é isso que se faz por uma tela que te mostra alguma coisa que não acontece ou que não é verdadeira, e nós temos que coibir porque a Constituição e o Estado de Direito se baseiam exatamente nas liberdades.
Antes de passar a palavra à ministra, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou os 133 anos de instalação do tribunal. Em 28 de fevereiro de 1891, aconteceu a primeira sessão plenária no solar do Marquês do Lavradio, no Rio de Janeiro, antiga capital do país.
Aviso de intenção do inquilino de rescindir contrato de locação pode ser enviado por e-mail.
O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
A proprietária de um imóvel ajuizou ação contra uma inquilina por suposta falta de pagamento de aluguéis, só que a inquilina disse ter enviado e-mail à advogada da locadora informando previamente que queria rescindir o contrato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença que reconheceu a cobrança excessiva. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da proprietária. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, a lei de locações determina que esse tipo de aviso deve ser por escrito e com antecedência mínima de 30 dias, mas não especifica o meio pelo qual deve ocorrer.
A Adicional de periculosidade de eletricitário contratado antes de 2012 deve ser calculado sobre todo o salário.
A decisão é da terceira turma do TST, Michele Chiapa.
O colegiado determinou que a CEMIG Distribuição calcule o adicional de periculosidade de um eletricitário sobre todas as parcelas salariais, conforme prevê o artigo 1º da Lei 7.369, de 1985, e não apenas sobre o salário base. A conclusão foi a de que é inválida a norma coletiva que restringiu a base de cálculo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova laudo permanente para diagnóstico de transtorno do espectro autista. CPI aprova a convocação de presidente da Braskem. Aprovado certificado para empresas que promovem ações de saúde mental. Boa noite. Laudos que atestam transtorno do espectro autista poderão ter validade indeterminada. A medida foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais e pode seguir para a Câmara dos Deputados. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
De autoria do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais torna permanente a validade de laudos de diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ele destaca que o autismo é uma condição inalterável do indivíduo e, uma vez diagnosticado, não há razão para a busca de novo laudo. A validade indeterminada evita a sobrecarga desnecessária sobre os familiares e responsáveis pelos cuidados das pessoas com autismo, como ressaltou o relator senador Flávio Arnes, do PSB paranaense.
Muito importante para milhares e talvez milhões de pessoas. Desejável que o Estado não faça exigências despropositadas a quem já é rotineiramente demandado pelos cuidados requeridos pelo autismo. O processo de avaliação é cansativo, custoso e costuma gerar elevada ansiedade nas pessoas com autismo. É o que as famílias querem, né, as pessoas desejam, para não terem que todo ano, cada dois anos, atestar de novo que a pessoa é portadora do espectro autista.
Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, a proposta poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
Avançou no Senado o projeto que impõe sanções aos prestadores de serviços turísticos que cometerem infrações associadas à facilitação do turismo sexual. A proposta seguiu para análise da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Repórter Bruno Lourenço.
Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram novas sanções para empresas e prestadores de serviços que cometerem infrações associadas à facilitação do turismo sexual. O projeto elenca entre essas infrações a intermediação ou vista grossa para o recrutamento, transporte ou alojamento de pessoa que venha a exercer a prostituição, a promoção de empreendimento, atividade ou local como destino de turismo sexual e a recusa em colaborar com iniciativas governamentais de combate ao turismo com essa finalidade. A relatora Augusta Brito, do PT do Ceará, elogiou a iniciativa.
Em reforçar o combate ao turismo sexual, uma prática que compromete a dignidade do Brasil e abre portas para crimes associados com tráfico de pessoas e exploração de menores. Esta proposição é um passo importante para requalificar o turismo no Brasil, enfatizando a riqueza natural do país e promovendo um turismo responsável e ético.
A proposta, que será votada agora na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, determina como penalidades multa, cancelamento da classificação, interdição de local, atividade, instalação, estabelecimento empresarial, empreendimento ou equipamento e cancelamento do cadastro.
O senador senador Alan Rick, do União do Acre, pediu atenção das autoridades brasileiras para a situação em seu estado devido às cheias do Rio Acre, que atingem 17 municípios, especialmente Jordão e Brasileia. Segundo Alan Rick, o povo do Acre pede socorro em virtude da dificuldade de acesso à água potável, remédios e alimentos. O senador pediu apoio do Exército Brasileiro e da Aeronáutica para o envio de suprimentos para atender as cidades atingidas e também as populações indígenas aldeadas. Ele ainda solicitou ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ajuda humanitária urgente e a aprovação sumária de planos emergenciais. Alan Rick fez um apelo ao Ministério da Agricultura para que examine a possibilidade de socorrer os pequenos agricultores do estado, que estão perdendo a maior parte da produção de banana, macaxeira, milho e café. O parlamentar ressaltou que a cheia no Acre já desalojou e desabrigou milhares de pessoas.
Então este é o momento em que eu peço ao Brasil que olhe com carinho ao Acre, para o Acre. Que o povo brasileiro veja a situação que estamos vivendo, que tenha essa compaixão. Eu peço as orações de todos os brasileiros, pelos 17 municípios acreanos que enfrentam cheias históricas.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou a proposta da Câmara dos Deputados que institui a Política Nacional da Qualidade do Ar. O projeto eleva à categoria de lei federal uma série de resoluções do CONAMA. Repórter César Mendes.
A proposta identifica responsabilidades na emissão de poluentes atmosféricos, na gestão da qualidade do ar e nas ações de controle da poluição. Define o que são poluentes primários e secundários e classifica as fontes de emissão como fixas, móveis ou difusas. O texto cria ainda a Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar para integrar os órgãos federais, estaduais e municipais nesse trabalho. O relator, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que a poluição do ar representa hoje o maior fator de risco ambiental para a saúde humana. Ao lembrar que a proposta transforma em lei federal diversas resoluções do CONAMA, Contarato avaliou que o Brasil está atrasado nesta regulamentação.
No plano internacional, podemos tomar como exemplo o Clean Air, Ato do Ar Limpo, de 70 nos Estados Unidos, a lei nacional americana que regula emissões oriundas de fontes fixas e móveis.
O projeto foi encaminhado em regime de urgência para a votação no plenário.
O Senado aprovou um projeto que cria o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. O objetivo é estimular o bem-estar dos trabalhadores. O texto seguiu para a sanção. Os detalhes com o repórter Pedro Pince.
A proposição tem por objetivo instituir certificação a ser dada pelo governo às empresas que adotem critérios de promoção da saúde mental e do bem-estar dos seus funcionários. O certificado terá validade de 2 anos, sendo necessária nova avaliação para a concessão de mais prazo. Para a relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, o certificado reverterá em melhoria da imagem das empresas perante seus parceiros, consumidores e colaboradores, além de contribuir para os esforços do país na promoção da saúde mental e do bem-estar.
Reforçando a importância do tema, a própria ONU recentemente lançou estratégia para incrementar o bem-estar psicológico de seus funcionários e colaboradores. Nesse contexto, a proposição veicula estratégia que premia o comportamento das empresas, incentivando seu engajamento voluntário na promoção da saúde mental e do bem-estar.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
A CPI da Braskem aprovou hoje a convocação de especialistas e do presidente da Petroquímica para detalharem a extração de salgema em Maceió. Também foi agendada uma audiência com 3 professores da Universidade Federal de Alagoas. A CPI investiga as consequências da extração de salgema na cidade de Maceió, que causou o afundamento de solo e a desocupação de mais de 14 mil imóveis na capital alagoana. Repórter Érica Christian.
Com a aprovação de 9 requerimentos, os integrantes da CPI da Braskem vão ouvir na terça-feira 3 professores universitários. O relator da comissão, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que eles acompanham há anos as consequências em Maceió da extração do salgema, usado na produção de soda cáustica e canos de PVC.
Nós teremos o senhor Abel Galindo Marques, engenheiro civil, geotécnico, professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas. Também o professor José Geraldo Marques, doutor e ativista em ecologia e pós-doutor em meio ambiente, vítima da evacuação dos bairros atingidos pela mineração. E a professora Natália de Almeida Levino, da Universidade Federal de Alagoas.
Na Na quarta-feira, serão ouvidos o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique Souza, e o servidor aposentado da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Thales Sampaio, que, segundo o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, elaborou os laudos usados na reparação dos moradores atingidos.
Uma pessoa que foi determinante para que se conseguisse responsabilizar a empresa Braskem. Foi uma pessoa que fez um laudo técnico, passou vários meses morando em Maceió, reuniu tecnologia do mundo inteiro e teve a responsabilidade de colocar no papel o que estava acontecendo.
Também foram aprovadas as convocações do diretor-presidente da Braskem, Roberto Bischoff, do diretor de comunicação, Marcelo Arantes, do diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil, Inácio Melo, e do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Marcelo Pessoa Filho.
Trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados pedem continuidade de programa emergencial para o setor de eventos.
Câmara aprova urgência para projeto que amplia a isenção do imposto de renda.
Parlamentares divergem sobre sessão para homenagear os 40 anos do MST.
Boa noite. A Câmara realizou nesta quarta-feira uma sessão solene para homenagear os 40 anos de fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A iniciativa dividiu a opinião dos deputados.
Para Ricardo Salles, do PL de São Paulo, apesar de ser legítimo à esquerda, realizar uma sessão de homenagem ao MST soa como escárnio contra o agronegócio. Em sua visão, os que defendem o direito à propriedade, à produtividade, à legítima defesa e à meritocracia não podem aceitar esse tipo de honraria.
Ricardo Salles afirma que o MST, ao longo de seus 40 anos, gerou destruição, insegurança, miséria e pobreza no campo, enquanto seus principais líderes enriqueceram.
Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, cumprimenta a militância do MST, que, segundo ele, é o maior movimento de luta pela reforma agrária do país.
O deputado elogia a história do movimento pelo direito à terra, pela produção de alimentos saudáveis, pela distribuição de riquezas e pela construção de um mundo mais justo. Para João Daniel, os parlamentares que se levantam contra o MST são simpatizantes da grilagem de terra e do desmatamento ilegal.
Já Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lamenta a realização de uma sessão para homenagear o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O deputado entende que o MST é uma organização criminosa e terrorista que, inclusive, já invadiu o plenário da Câmara.
Marcel Van Hatten também chama de antidemocrática a condução dos trabalhos durante a sessão do MST. Ele repudia o fato de deputados de oposição inscritos para se manifestarem na sessão terem sido impedidos de expressar suas opiniões.
Gilvan, da Federal, do PL do Espírito Santo, chama de vergonhosa a sessão solene que homenageou os 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O parlamentar avalia que um grupo que já invadiu o Congresso Nacional e atacou policiais legislativos deve ser considerado terrorista e ser extinto.
Ao reiterar que não apoia bandidos, Gilvan, da Federal, acusa o MST de praticar crimes no país. Na visão dele, os integrantes do movimento deveriam ser punidos de forma rigorosa e não homenageados.
Por sua vez, Lidice da Mata, do PSB da Bahia, festeja as 160 cooperativas, 120 agroindústrias, 1.900 associações e as mais de 450 mil famílias assentadas do MST. Segundo ela, o movimento é um patrimônio do povo e foi construído sobre esperanças, sangue e lágrimas, na luta pela reforma agrária e pela garantia de justiça social no campo.
Lidice da Mata ressalta que os ataques contra o MST refletem a cegueira histórica de setores da elite nacional, contrária à revolução educacional, política e cultural representada pelo movimento. Ela avalia que o MST é temido porque demonstra a força que o povo tem quando organizado, consciente e unido.
Política.
A manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu na cidade de São Paulo no último domingo, ainda repercute na Câmara.
No entendimento de Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, a manifestação na Avenida Paulista foi a maior demonstração popular e política da história do país. Segundo o deputado, o ato reforça o clamor por liberdade e o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, é preciso fazer uma leitura desapaixonada do ato em apoio a Jair Bolsonaro. Em sua opinião, além de reforçar o conflito com o STF, o evento serviu para o ex-presidente confessar sua culpa sobre os atentados à democracia, quando admitiu saber sobre a minuta que serviria de base para um golpe de Estado.
Por sua vez, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, entende que a manifestação na Avenida Paulista foi emocionante, porque representou a resistência à injustiça. O parlamentar exalta a participação massiva da população e avalia que o apoio a Jair Bolsonaro é uma demonstração da força da direita no país.
Já Alfredinho, do PT de São Paulo, questiona colegas de parlamento que classificaram a manifestação do último domingo como democrática. Segundo ele, não faz sentido falar em manifestação democrática quando o que se defende é a ditadura ou a dissolução do Supremo Tribunal Federal.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, reconhece a legitimidade das manifestações, inclusive as convocadas em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar avalia que a cidadania ativa é fundamental para a saúde da democracia.
Chico Alencar menciona outras manifestações históricas, como as diretas já, e espera que mais atos aconteçam em defesa dos direitos das mulheres e em memória de Marielle Franco. Ele também assinala a importância de dar continuidade às investigações sobre os ataques à democracia.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, associa membros do Partido Liberal a uma série de escândalos, desde nomeações controversas até casos de violência sexual, violência doméstica e corrupção. Ele entende que a mistura de política e religião elaborada pelo PL representa a falência moral da política.
Na visão de pastor Henrique Vieira, a ideologia e as práticas do partido são baseadas em uma lógica estrutural de extremismo, golpismo e desrespeito à dignidade humana. O deputado repudia a manipulação da fé para a promoção de agendas políticas.
Votação.
Os deputados aprovaram o regime de urgência para 8 projetos, como isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos e mais rigor para empresas de criptomoedas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para 8 projetos, entre os quais o que atualiza a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos e o que torna mais rigorosas as regras de funcionamento de empresas que comercializam criptomoedas. Com regime de urgência, os projetos podem ser votados diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. O projeto relativo ao imposto de renda isenta do pagamento as pessoas que ganham até R$ 2.824,00, o equivalente a 2 salários mínimos. O texto é igual ao de uma medida provisória publicada em 7 de fevereiro que já está em vigor. De acordo com o autor da proposta, o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o regime de urgência para o projeto faz parte de um acordo para que a isenção seja aprovada antes de a MP perder a validade. Mas a proposta foi criticada pela oposição, como disse o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
O que a gente vê aqui agora em pauta, o projeto do deputado Zé Guimarães, é a consolidação do estelionato eleitoral do presidente Lula. Porque em campanha ele prometeu que daria a isenção do imposto de renda para até quem ganha R$ 5.000. E agora manda a medida provisória estabelecendo para 2 salários mínimos.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 será alcançada até o final do mandato do presidente Lula.
O presidente Lula se comprometeu a ter isenção total até R$ 5.000 no final do governo e já fez 2 salários mínimos. Sabe por que a renda dos trabalhadores brasileiros aumentou 7% no ano passado? Porque, ao contrário dos governos anteriores, voltou a política de valorização do salário mínimo. A inflação caiu e essa medida de isentar até 2 salários mínimos foi uma medida fundamental.
Outro projeto que ganhou regime de urgência é o que aumenta o rigor para o funcionamento de empresas que investem em criptomoedas. A proposta obriga que as transferências de dinheiro entre os investidores e as empresas sejam feitas por meio de contas individuais e não por meio de contas que reúnem os valores de todos os investidores, conhecidas como contas ônibus. A proposta, além disso, prevê a chamada segregação de valores entre os investidores e empresas. Isso significa que será obrigatório separar o que é patrimônio da empresa do que é investimento, uma maneira de dar garantia aos investidores. O projeto foi apresentado no ano passado pela CPI que investigou o setor, com a justificativa de que é preciso aumentar a segurança para os investidores e impedir lavagem de dinheiro. A urgência dividiu o plenário. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que presidiu a CPI, defendeu a proposta.
Nós temos no Brasil mais de 4 milhões de pessoas lesadas, que perderam recursos porque investiram em criptomoedas sem a garantia necessária desse investimento. E é necessário que o Brasil avance nessa legislação de segregar o patrimônio, separando o que é dinheiro dos clientes do que é dinheiro das corretoras. Nós queremos que as corretoras de criptoativos tenham também a segregação patrimonial para garantir os recursos dos seus clientes.
Já o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou o projeto. Segundo ele, a regulamentação é desnecessária.
É óbvio que ninguém gosta, ninguém deseja que os crimes sejam praticados. Mas os crimes que ele se refere, já existe tipificação penal. Fraude, estelionato, são considerados crimes. O Bitcoin não é criminoso, a criptomoeda não é criminoso. Agora, o agente utilizando da criptomoeda, é óbvio que ele tem que ser criminalizado. Segregação, isso é um regulamento que inclusive pode ser feito pelo Banco Central e não precisa de uma autorização legal.
Outro projeto que teve regime de urgência aprovado é o que impede o penhor de veículo adaptado de pessoa com deficiência para quitar dívida financeira. Também ganhou regime de urgência o projeto que permite a distribuição de água por meio de carros-pipa na região do semiárido nordestino afetada pela seca, não apenas na zona rural, mas também nas cidades. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Júnior Amaral, do PL, rechaça o indiciamento de 40 policiais militares e rodoviários federais participantes de operação contra um grupo suspeito de assalto a banco em outubro de 2021, em Varginha, Minas Gerais. Segundo o deputado, o confronto resultou na morte de 26 criminosos, mas agora os agentes de segurança são considerados suspeitos de homicídio qualificado e tortura.
Na opinião de Júnior Amaral, os policiais reagiram a um ataque e, em vez de punição, merecem ser chamados de heróis. Em suas palavras, o Congresso deve reagir a este tipo de situação porque existe um desconforto na sociedade em relação à impunidade e cabe ao Legislativo responder às demandas da população.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, questiona onde foram investidos os 18 bilhões de reais que o governo federal afirma ter destinado ao programa de segurança pública Brasil Unido contra o Crime, se as fronteiras estão abandonadas e as milícias continuam aterrorizando as cidades.
Coronel Assis também menciona a fuga de dois presos de um presídio federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, para cobrar investimentos no sistema carcerário. De acordo com o parlamentar, apenas campanhas publicitárias não são capazes de enfrentar a violência e a criminalidade.
Justiça.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, defende que seja sustada a resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina o fechamento dos hospitais de custódia, também conhecidos como manicômios judiciários, onde pessoas com transtornos mentais cumprem penas.
Carlos Jordi destaca a falta de estrutura dos hospitais psiquiátricos para receber esse tipo de criminoso e ainda propõe a elaboração de um projeto de lei para estabelecer uma política manicomial responsável para impedir a liberação de criminosos nas ruas e garantir a segurança da população.
Eleições.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, celebra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de determinar que os partidos destinem recursos e tempo de propaganda no rádio e na televisão a candidaturas de indígenas. A ideia, segundo a deputada, é garantir igualdade de oportunidades na disputa eleitoral.
Célia Chacriabá ressalta a necessidade de os povos indígenas terem voz e representação no parlamento para impulsionar a luta em defesa de suas pautas. Na visão da deputada, a decisão do TSE sobre o acesso de candidaturas indígenas aos recursos eleitorais é vista como um passo importante nessa direção.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, participou das festividades pelos 35 anos de emancipação política de Iuiú, na Bahia. O parlamentar conta que esteve no ato de autorização de diversas obras de infraestrutura, pavimentação, recuperação de estradas, saúde e educação da cidade.
Além disso, Charles Fernandes parabeniza outros municípios da região de Guanambi, como Feira da Mata, Tanque Novo e Guajiru, pelos aniversários de emancipação política. O deputado também destaca os esforços dos prefeitos e vice-prefeitos da região em favor do desenvolvimento local.
Ao tomar posse na Câmara, o ex-prefeito de Mariana, Duarte Gonçalves Júnior, do Podemos, de Minas Gerais, ressalta que a tragédia ambiental de 2015 foi o maior desafio de sua vida. Segundo ele, desde então, a reposição das perdas sofridas pelos moradores da cidade e dos demais municípios banhados pelo Rio Doce tem sido um desafio constante em sua atividade pública.
De acordo com Duarte Gonçalves Júnior, a repactuação dessas perdas será prioridade em seu mandato. O congressista também aponta a diminuição das taxas cobradas pelos serviços de água e esgoto prestados ao município de Ouro Preto pela empresa Saneouro como seu segundo compromisso parlamentar.
Economia.
Após pressão do Congresso, o governo federal recuou e retirou a reoneração da folha de pagamento prevista em medida provisória. Os deputados querem agora que o Executivo mantenha o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A repórter Silva Munhato tem os detalhes.
Após a retirada da reoneração tributária de alguns setores econômicos da medida provisória 1202, vários deputados se mobilizam para retirar do texto o fim antecipado do PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Após repercussão negativa no Congresso, o governo editou nova medida provisória, que mantém a desoneração de 17 setores econômicos, mas enviou as mudanças no regime por meio de projeto de lei. Em relação ao PERSE, o coordenador da Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, promete reunir vários representantes do setor de turismo para um ato em Brasília, no dia 5 de março, pela manutenção do programa até 2026, como estava previsto na lei anterior. Pela medida provisória, o PERSE acaba no final deste ano. O deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, também defende a lei anterior.
Mas a grande e ampla maioria ser prejudicada com uma política que salvou o setor de eventos, o setor hoteleiro, bares, restaurantes e todo o turismo brasileiro pós-pandemia, é impossível que o Congresso possa aceitar isso.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirma que o programa fez sentido na pandemia, mas que agora está afetando as contas públicas ao isentar o setor de vários tributos.
É um programa criado ainda na época da pandemia, a pandemia já acabou, setores de eventos, mas que continuava e começa a gerar um impacto na saúde das contas públicas muito grande.
Padilha diz que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve mostrar ao Congresso números que confirmam os argumentos do governo. A renúncia fiscal com o PERSE, em 2023, teria sido de 16 bilhões de reais. Haddad deve defender ainda a limitação para compensação de tributos com créditos judiciais, que também permaneceu na medida provisória. Nilton Cardoso Júnior disse que a limitação não tem sentido.
E, portanto, limitar a capacidade de compensação dos contribuintes é dizer que o cheque do governo não vale. Eu discordo completamente dessa ideia.
A deputada Anne Ortiz, do Cidadania Cidadania do Rio Grande do Sul, relatora da questão da desoneração tributária na Câmara, disse em suas redes sociais que a decisão do governo de recuar neste ponto mostra um respeito, mesmo que tardio, aos deputados e senadores, que decidiram derrubar o veto presidencial no final do ano passado. O governo havia vetado lei que ampliou a desoneração até 2027. O regime faz com que as empresas troquem o pagamento da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento por uma contribuição sobre o faturamento. O governo diz que perde dinheiro com isso, mas as empresas afirmam que a medida facilita a manutenção de empregos. O projeto de lei encaminhado pelo governo sobre o tema repete as alterações da medida provisória, estabelecendo uma redução da contribuição previdenciária patronal apenas para os trabalhadores que ganham um salário mínimo, mas com redução gradual do benefício até 2027. Diferentemente da medida provisória, o projeto de lei não tem vigência imediata. As medidas provisórias passam a valer a partir da edição, embora precisem ser confirmadas pelo Congresso para continuarem em vigor. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Oliveira e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.